Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham em mais um programa Conversa com o Reitor. Hoje nós temos aqui um convidado ilustre, que já estávamos tentando trazer há algum tempo, mas o Berté tem muitas tarefas, né, Berté? Vai contar um pouco para nós hoje sobre a sua atividade ou as suas atividades, né? O Berté é multitarefa, faz muita coisa aí na Uninter e mesmo fora da Uninter, tem muitas participações aí em eventos, em comitês, comissões na área da sustentabilidade, né? Ambiental, principalmente. Bom dia, Everton. Obrigado por estar aqui conosco. Berté, seu bom dia aí para as pessoas.
Bom dia, quero dar bom dia a todos que nos acompanham aqui na CMU. Bom dia ao magnífico reitor, que tem esse maravilhoso programa toda sexta-feira, que traz informações, debates, discussões e dá espaço também para os alunos, os gestores de polo em todo o Brasil, para que também falem um pouquinho sobre as suas atividades, o que têm feito, o que têm construído. Obrigado aí à presença do Everson, nosso profissional de Libras, que nos acompanha aí. Mas em relação à primeira pergunta do magnífico reitor, então, atualmente eu sou diretor da Escola de Saúde, Biociências, Meio Ambiente e Humanidades da Uninter. É uma escola que tem um nome grandioso. Muitos até dizem, esse nome é muito grande. Eu digo, não, é grandioso. Porque nós temos três grandes áreas que se comunicam muito bem, que é a área do meio ambiente, a área da saúde e de humanidades. Eu sempre digo que toda vez que nós temos um problema ambiental, provavelmente nós temos um problema de saúde pública e, consequentemente, liga-se muito à questão da área de humanidades, que a área de humanidades é muito forte na assistência, que isso é muito importante, a assistência à população. Então, nós nos comunicamos muito bem nessas áreas, tanto é que nós temos algumas revistas em relação às três grandes áreas e a gente debate muito os aspectos da interdisciplinaridade com as áreas. Ou seja, a comunicação da área de humanidades através do curso de serviço social, o curso do terceiro setor, educador social, com os cursos da área da saúde e com os cursos da área do meio ambiente e da sustentabilidade. Também eu faço um papel social, eu me considero uma pessoa humanizada, reitor, muito humanizada. Eu faço um papel importante no Conselho da Comunidade da Região Metropolitana Sul, de Fazenda Rio Grande. O Conselho da Comunidade é um órgão da execução penal, da vara criminal, aonde nós recebemos os prestadores de serviço, aqueles que cometeram pequenos crimes, e nós temos que encaminhar eles para as entidades, para eles cumprirem a pena em uma entidade, na APAE, nas escolas, fazendo horta, cortando grama, na panificação. E eu criei um programa, porque a comarca da região sul, ela envolve três cidades, Fazenda Rio Grande, Mandirituba e Agudos do Sul, aqui no Paraná. Então, nós criamos um programa agora, aonde nós queremos que estes que cometeram um pequeno delito na sua vida, isso pode acontecer com qualquer indivíduo, com qualquer cidadão, eles têm uma profissão, eles possam fazer um curso, uma profissão, etc. Então, nós estamos criando um programa aonde eles vão aprender a fazer panificação, as fraldas para fazer as doações para o hospital, para os hospitais nessa área metropolitana, principalmente as fraldas geriátricas, né? Nós vamos comprar máquinas, já ganhamos, né, algumas e vamos fazer isso. A parte de, principalmente os que não estão estudando, fazer eles fazerem o educação de jovens e adultos, depois tentar encaminhá-los para o ensino superior, é dar uma oportunidade a essa população. Porque a gente sabe, e também a gente recebe, professor Benhur, os egressos do sistema prisional. O que são os egressos do sistema prisional? Aquelas pessoas que cumpriram a sua pena no sistema prisional, e aí eles vêm até o conselho. Tanto é que a nossa sala é no fórum, nós temos uma sala dentro do fórum, junto com a vara criminal. O nosso juiz corregedor é o juiz da vara criminal e a promotora da vara criminal, junto com o Tribunal de Justiça do Paraná. Então, uma vez por semana, final da tarde, das 16 horas até as 19, eu me dedico a atender essas pessoas. Voluntariamente, não tem salário, não tem nada, e eu respondo também se eu fizer alguma coisa errada, porque eu movimento uma conta financeira muito grande, né? Nós vamos fazer uma sede agora, eu poupei quase R$ 1 milhão, porque a gente recebe das penas alternativas, a gente ganha os alvarás, que são depositados na conta do conselho, e é o meu CPF que está lá. Então, assim, eu não recebo nada financeiramente, mas respondo por tudo aquilo que eu fizer que não tiver certo. E de 3 em 3 meses nós fazemos as prestações de contas que vai para o juiz corregedor, para o promotor e depois vai para o Tribunal de Justiça. Então, esse é um papel que eu faço, além de tratar das questões de sustentabilidade também.
Interessante, né, Berté? É uma atividade, imagino, né, que exige muito comprometimento teu, né, muito envolvimento, e você acaba se envolvendo com pessoas aí que estão em busca de uma reabilitação, né? E isso
Com
deve,
certeza.
né,
Com
ser
certeza,
interessante.
inclusive, professor Benhor, uma vez por mês eu tenho que fazer a visita na carceragem de Fazenda Rio Grande. Nós temos hoje 44 presos. Então eu tenho que entrevistar um preso por cela, são 4 celas, para ver as condições que eles vivem em relação à alimentação, se o carcereiro está atendendo às demandas. Se tiver algum preso doente, a gente faz os encaminhamentos. Na semana passada consegui a vacinação de todos os presos também. O pessoal às vezes questiona, puxa, por que que estão fazendo isso? Eu sempre digo assim, ó, você só vai falar sobre isso quando eventualmente você tiver no sistema carcerário um filho, um pai, um parente, e aí você vai perceber a questão desumana que é esse processo. Então, o Conselho da Comunidade, ele se assemelha ao Conselho Nacional de Justiça. Nós somos ligados também ao ministro Fux, nós somos diretamente ligados ao ministro. E aí, o que que acontece? O nosso grande papel, isso eu acabei aprendendo muito com o serviço social, né? Com o nosso saudoso Dorival Costa, né?
Dorival.
Aprendi muito isso, da questão de tentar transformar esse processo mais humanizado. Tentar humanizar. A gente sabe que existem presos lá que não tem conserto, que é difícil, que é uma situação complicada. Mas nós temos alguns que, pelo aquele minutinho de bobeira, né, aquele minuto com amigos, etc. e tal, acabam cometendo um determinado delito. E cada cela que eu passo, eu sempre deixo uma mensagem para eles, né? Eu sempre digo assim, olha, mês que vem eu não quero ver mais ninguém aqui. Eu não quero mais ver vocês aqui. E aí, às vezes, quando eu caminho pela Fazenda Rio Grande, eu ando a pé por lá, por tudo que é lugar, né? Um dia eu estava caminhando, aconteceu um fato, né? De repente eu estou caminhando e onde tem um estacionamento assim de rua. E um indivíduo falou, doutor, 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 eu levei aquele susto, assim, me deu aquele susto, sabe? Aí era um flanelinha, né, que cuida dos carros, estava limpando os carros. Doutor, eu segui teus conselhos, eu vou na agência do trabalhador, semana que vem eu vou arrumar um emprego, o senhor lembra de mim? Eu fiquei pensando, porque são tantos, né? Aí ele falou, não, eu estava preso, o senhor lembra, o senhor deixou uma mensagem bem bonita para a gente lá. Então acontece isso,
Ainda bem que foi, né?
né? Que foi uma
Olha,
pessoa boa, né?
uma pessoa boa, um
Mas eles
daqueles que.
gostam muito de mim, eles gostam muito de mim, sabe?
Não,
Eu
imagino, porque
gosto de fazer.
você aparece como uma esperança para eles ali, né? Para aqueles que
Isso.
querem, né, recuperar e tal, você é é uma mão amiga ali, né?
Com
É
certeza.
alguém que está disposto a ajudá-los. Isso não deve ser muito comum, né, Berté?
Ah, não é.
A expectativa da sociedade é a rejeição, né? É
Sim.
a rejeição total, né? Tanto que a gente vê os debates aí sobre a questão da vacinação, né? E dos presos, e pô, por que vacinar preso? Primeiro tem que vacinar, né? Os professores e tal. Esse debate foi muito, muito
Foi.
forte, né? Na verdade, todos os seres humanos têm direito, né? Enfim, bom, mas não é esse o objetivo da conversa aqui. Mas eu queria justamente isso, mostrar esse outro lado do Berté fora. Depois a gente vai falar mais sobre a tua grandiosa escola aí, né? Ô,
Ok.
Dinamara, apareceu a Margarida. Bom dia!
bom dia, reitor, bom
Perdeu a
dia.
hora, Dina?
Não, não perdi a hora, Binho. Eu estava atendendo algumas questões pessoais aqui
Não,
com a
tô
minha mãe. Desculpa, desculpa mesmo.
brincando,
Tá bom.
Dina. É que a gente está aqui na expectativa, porque a Dinamara é a outra convidada especial do dia. E nós estávamos aguardando, ansiosos aí, preocupados, né? Porque você não é, né? Você não atrasa, você sempre
Não.
está junto com a gente aí, então. Mas tudo bem, tá? Já está
Vamos em frente.
explicado.
Já,
Vamos em frente.
desculpa.
Não, tudo bem. E então, a ideia, Dina, inclusive aqui, o Berté já está falando sobre as outras atividades que ele desenvolve fora, né, do seu compromisso conosco, né, com a UNINTER. Depois a gente vai falar um pouco dentro do trabalho de vocês das escolas. Mas no primeiro momento, Eu não vou esgotar cada um individualmente, vamos falar um pouco mais com o Berté sobre as atividades externas, aí nós vamos para você, falar com você sobre o que você faz fora da Unid, se é que tem tempo, né? Mas tem, né? A gente consegue. O Berté, por exemplo, não está dormindo à noite depois da Covid, então eu já estou pensando aqui nos trabalhinhos extras para ele, né? É que não está dormindo mesmo, né? Vou passar umas atividades extras para ele,
Com
mas
certeza.
felizmente ele se recuperou, né? E está conosco aí 100%.
Que bom.
Berté, tem uma outra atividade que você desenvolve lá no Sul, né? Que também tem é uma atividade muito interessante que eu gostaria que você falasse um pouco lá daquelas, não lembro direito do programa, mas é hortas comunitárias, alguma coisa assim, né?
É o projeto de educação das escolas sustentáveis. Isso. Esse é um
Escola
projeto
sustentável.
que nós fizemos pela nossa escola superior aqui, pelo GT de Sustentabilidade Uninter. A Uninter, ela tem um grupo de trabalho onde nós estamos sempre desenvolvendo algumas atividades, né, para o meio acadêmico e universitário. É o compromisso que as universidades têm em relação com a temática de sustentabilidade, educação ambiental.
Inclusive, somos
E
avaliados pelo MEC em relação a isso, né? Nós temos que
isso mesmo.
ter, né?
Nós temos, inclusive, assim, uma pasta com muitos dados. Toda hora nós alimentamos esses dados, né? E ações que nós vamos fazer, inclusive a professora Dinamar, através da área de geociências, tem também várias atividades, é nossa grande parceira, né? A gente faz trabalhos junto com a professora Renata, com a sua equipe. Então, a professora Dinamar é uma parceira muito grande. E lá no Sul, o que que nós fizemos? Em 2018, nós tivemos um problema muito sério de agrotóxicos no município de Carazinho, onde um fazendeiro foi autuado por pulverização com produtos ilegais, produtos de contrabando. Ou seja, o que que acontece? Como os venenos são muito caros, né? Muitas vezes alguns produtores, e são poucos, nós temos que dizer que a grande maioria faz o seu dever de casa, né? Quero defender os bons produtores rurais, mas alguns acabam comprando produtos que vêm do Paraguai e da Bolívia, que não são autorizados pela Anvisa. O que que acontece? Essa pulverização, ela causou um desastre ambiental na região, ou seja, lá na bacia do Alto Uruguai, aonde houve pulverizações, que teve mortes de lebres, né? Lebres é um coelho um
Fica
pouco
no
maior.
noroeste do Rio Grande do Sul, mais ou menos, né?
Isso, fica bem isso. E aí, houve morte de lebres, de coatis, de aves, de biguás, etc. e tal. E o Ministério Público é bastante atuante lá no Sul. A doutora Adriana Costa é uma promotora, assim, muito atuante na questão ambiental. E uma certa época eu conheci o promotor de Passo Fundo, onde eu fiz um trabalho, o doutor Paulo Cirne, muitos anos atrás também. Ele disse: olha, tem um professor Berté da Uninter que fez alguns projetos interessantes em relação a isso. Então, o que que aconteceu? Foi feito um termo de ajustamento de conduta e houve uma compensação ambiental, aonde o Ministério Público então acabou patrocinando o projeto junto às escolas, e nós fizemos toda a capacitação dos professores e acompanhamos o projeto. Então, com a verba do Ministério Público, as escolas receberam sementes, insumos, todos os materiais para a produção orgânica da horta. Nós envolvemos 1,4 mil pessoas nesse projeto, foram 8 escolas. Produzimos toneladas e toneladas de alimento para merenda escolar e a distribuição para a comunidade, e os alunos, era tão interessante que eles levaram o projeto para casa e começaram a fazer as suas hortas em casa também. E associado à horta, à educação ambiental, nós preparamos um trabalho que foi feito pela nossa escola, a gente desenvolveu esse trabalho, aonde como o professor poderia trabalhar português, matemática, ciências, história, educação física dentro dos temas transversais, colocando a sustentabilidade. Então foi muito legal. Por exemplo, o professor de matemática ia na horta e ia fazer as medidas, né? A parte métrica. Nós vamos fazer um canteiro retangular, um canteiro quadrado, vai medir, etc. e tal. O professor de ciências, a gente ensinou a fazer análise de solo com o nosso kit de saneamento. Nós temos o curso de saneamento ambiental, que tem um kit, e que a gente faz análise de água, análise de solo. Então, a gente fez algumas análises práticas, muito práticas, assim, agregado ao conhecimento. Na língua portuguesa, eles começaram a fazer relatórios descrevendo a questão da horta, a questão da sustentabilidade. Então, a gente trabalhou os conteúdos, que isso foi muito legal, e a gente recebeu até uma moção do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, da Procuradora-Geral do Ministério Público, dizendo que foi uma experiência exitosa da Uninter e do Ministério Público de Carazinho. Então, um trabalho muito, muito, muito bacana. E foi finalista do Prêmio Internacional, né, de Sustentabilidade, onde nós ficamos entre os 10 melhores trabalhos na área de engajamento estudantil. Professor, seu microfone está desligado.
Eu entrei aqui no Facebook e já queria mostrar, inclusive a foto lá do teu Facebook, na verdade.
Ah, sim. Tem uma que aparece os alunos fazendo a colheita, né? Porque a gente criou um modelo, professor, chamado Horta Mandala. A Horta Mandala, ela foi produzida por um biólogo australiano, onde é uma horta muito coloridinha, que a gente
Isso.
e a gente pega poucos espaços e integra eles com plantas que uma planta vai ajudando a outra. Então, tu tem uma metaprodução num pequeno espaço.
Quero ver se eu consigo agora. Aí, apareceu?
Aqui ainda não, professor. Agora, opa, agora sim, isso. Então,
Aí, essa é a horta mandala.
essa horta mandala, essa aí foi feita no patronato. Lá no Rio Grande do Sul ainda tem as escolas chamadas patronato, professor. E esse patronato é uma escola municipal, que os padres redentoristas cuidam dessa escola. Então, é bastante interessante, sabe? E eles são muito engajados. Aí, aqui na frente, você vê a horta mandala. E aos fundos, a escola gostou tanto do projeto que fez uma estufa para produção de alimentos e doação para as famílias, né? Então, foi muito interessante, o engajamento foi legal. E você vai perceber que no meio da horta mandala, aí vocês vão perceber no meio aqui, onde estão tá os alunos aqui não é legumes. Aqui é uma planta, é uma flor que ela faz com que os insetos não venham nas plantas, devido ao odor dela. É chamada de bruxinha, bruxinha de jardim. Então, eles soltam um certo odor e os insetos que seriam as pragas, que atacariam a alface, o rabanete, a cenoura, o repolho, eles se afastam, né? Então, a gente ensinou essas técnicas também para que eles não utilizassem agroquímicos, né?
Interessante. E ali os jovens, né? Você vê jovens ali,
Era a turma da oitava série, da oitava série. A gente
adolescentes.
trabalhou da quinta série ao nono ano. Foi um trabalho assim.
Tem mais esse efeito aí social, né? De você comprometer os jovens com alguma coisa boa, positiva, né? Que traz resultados muito rápidos, né?
É, e a
Para
gente
a vida
estimulou a
deles.
escola, professor, a fazer esse trabalho no contraturno escolar. Por quê? Nós pensamos da seguinte forma. Isso já é uma dinâmica da professora Dinamara. Depois ela vai falar aí, ó. A importância do contraturno, por exemplo, o aluno muitas vezes está em casa, o pai e a mãe trabalham, e no contraturno escolar ele não tem o que fazer. E às vezes ele está na rua, pode ser aliciado para o crime, pode ser aliciado para as drogas. E aí nós fazíamos o quê? Uma atividade que as professoras traziam o aluno no contraturno escolar, e no contraturno escolar até a gente fazia uma merenda para esses alunos, porque, por exemplo, lógico, o Carazinho é uma cidade muito diferente do que as cidades em todo o Brasil. O nível, por exemplo, o IDH, a questão da pobreza, da miserabilidade, não é como alguns outros locais, né? Então, os alunos vinham, eles recebiam lanche, a gente fazia o lanche, com as verbas do Ministério Público também, ajudava, então nós fazíamos o lanche. E eu ia para lá uma vez por mês, né? Ia para lá uma vez por mês, ficava na sexta-feira o dia todo e sábado de manhã. Então, por quê? Porque certas técnicas a gente tinha que acompanhar. Não é como se fosse uma receita. Você tem que acompanhar a questão da precipitação pluviométrica, a chuva, o frio, quais são as plantas da época, como é que está a questão da composição do solo, a análise do solo a partir do minhocário. Então, nós fizemos um minhocário para poder gerar um fertilizante natural. Então, tudo isso tem técnica, tudo isso tem o tempero. E muitas vezes esse tempero não está escrito. Então, isso é uma prática que eu gosto muito de fazer. Esse programa das hortas, através da Fundação Wilson Pickler, nós vamos levar para a região metropolitana de Curitiba, passando o inverno, que o inverno não é uma época boa da gente fazer qualquer tipo de atividade em termos de plantio. mas levaremos pela fundação para algumas escolas públicas da região metropolitana de Curitiba.
Legal, parabéns. Excelente, Berté. Dina, Berté já te deu uma deixa aí, né? O que mais agora você pode nos acrescentar aí do que você faz no ambiente externo da Unint? O Uninter consegue, né, fazer algumas coisas, o que você tem feito?
Bem, bom
O que
dia a
a
todos,
Dinamara
né?
tem feito?
Que a Dinamara tem feito, né? E é muito difícil separar a vida pública, né, Benhur, da professora Dinamara da Dinamara. Muitos sociólogos dizem assim, ah, quando você entra no portão da escola, né, e a gente tem essa figura do portão da escola, você deixa a sua vida lá fora e aqui dentro você é outra. Eu, pelo empirismo, digo que isso é impossível. Porque você é a pessoa que a tua família te formou, que a sociedade te formou. Então, quando no ambiente escolar, você não reproduz o que diz o Bourdieu, mas você vai. Os valores são aqueles que você trouxe do seu berço, da sua família, da sua criação, das histórias que você viveu. Então, a Dinamara, fora da Uninter, continua sendo a professora Dinamara. Então, ela tem. Eu tenho projetos ligados muito à área da educação, né? Como diz o Berté. Uma criança, um adolescente que está envolvido num projeto de socialização é um adolescente com uma possibilidade muito grande de não se perder. E o que que eu digo não se perder? É ir para as drogas, é ir para o crime. Então, assim, fora da Uninter, a Dinamara continua sendo professora, né? A gente faz projetos paralelos, né? E são projetos, primeiro, com adolescentes, mas eu digo que eu tenho, a gente trabalha com adolescentes até 66 anos, que é o seu Mauro mais velho, num projeto que é o Instituto Música e Arte. Então, isso a gente toca com muita alegria. Mas também eu tenho um outro projeto paralelo, que é a da formação de professores. E como que esse projeto de formação de professores, sim, esse nasceu da conversa junto com os meus pares na Escola Superior de Educação, que é o projeto Dialética e Realidade. Esse é um projeto externo em que nós movimentamos professores, e eu hoje fico muito feliz, porque o Dialética, ele nasce de uma inquietação nossa, porque hoje nós temos uma produção muito grande, conseguimos participar, ajudando prefeituras que convidam, mas aí ficava assim, qual é a experiência que nós temos? E aí, então, a gente começou a escrever livros e mostrar para o mundo esses livros. E, recentemente, muito feliz, uma universidade, da Argentina e a UEL de Londrina nos procuraram. Por quê? Eles acharam o projeto assim fantástico, porque é um projeto de professores que se uniram, que não buscam rentabilidade financeira nenhum, mas que querem ajudar na formação de outros professores. Então, isso dá uma grandiosidade, sabe, professor Benhur? Porque assim, tem coisas que o dinheiro não paga, né? E tem, claro, a gente consegue fazer tudo isso porque está empregado. Eu sempre falo isso. Graças a Deus, a gente tem essa casa maravilhosa, que é muito mais do que uma casa só de emprego, é uma casa de realização de sonhos. Mas esses dois projetos, que são os que eu estou fazendo agora, me deixam tranquila na alma, dizendo assim, a gente está fazendo para além dos portões da escola. Estão entrelaçados com o Centro Universitário Internacional Uninter, onde eu vou, eu não posso deixar meu nome. O meu nome é agora nessa assinatura, é professora Dinamara, que atua no Centro Universitário Internacional Uninter. Então, se eu estou com as crianças numa aula de música, em que também sou estudante, mas eles vão falar, a professora Dinamara trabalha na Uninter. Então, eles olham e veem um exemplo. Olha, é um exemplo, é uma mulher. E a gente sabe muito bem que nós ainda vivemos num mundo de muitas desigualdades. O empoderamento feminino, até nós conseguirmos equiparar homem e mulher de fato nessa sociedade, não num discurso piegas, mas que todo mundo vai ter esse direito. Então, quando uma menina me olha, ela me vê como exemplo. E isso eu fico muito feliz. Isso também dá uma responsabilidade para a gente. Dizendo assim, olha, você tem que ter um caminho cada vez mais reto, um caminho cada vez mais em busca da emancipação humana e um caminho cada vez mais em busca de ter pessoas melhores, porque afinal de contas merecemos para continuarmos nesse planeta. Então, esses dois projetos paralelos, que deveriam ser separados da pessoa pública, acabam se misturando, mas são o cerne da essência, né? De querer construir, de querer ver pessoas melhores. E mesmo dentro do Centro Universitário Internacional Uninter, né? Então eu tenho o IMA e o Dialética Fora, são dois projetos externos ao Centro Universitário Internacional Uninter. Olá! Isso aí, o Benhur está trazendo aí algumas palestras, algumas falas que a gente faz, espalhadas em vários lugares, né? Para ter pessoas melhores. A gente estuda para ter pessoas melhores. Eu acabei de fazer agora uma palestra para a Fazenda Rio Grande e vou dizer que eu comecei a palestra. Antes de começar a palestra, eu chorei, porque a menina que veio fazer a palestra comigo disse assim: primeiro, é um orgulho te mediar a tua palestra. Eu escuto de você há pelo menos 6, 7 anos e hoje eu vou mediar a sua palestra. Então, quando você começa nos bastidores e a pessoa fala isso, você fala: meu Deus, o que aconteceu, né? O que você fez? Então, esse compromisso é muito grande. E quando eu comecei a palestra, que é para demorar 40 minutos, a palestra deu 1h38. E por que 1h38? Porque entrava assim: eu fui sua aluna. Eu fui sua aluna quando você era tutora do magistério em 1998, no Bagose.
Olha.
Então, assim, você olha e fala: olha lá o seu caminhar, né? Você continua nesse projeto, você continua formando professores. Então, esse é um lado que a gente está puxando muito e que eu muito, fico muito feliz. Dentro da Uninter, nós temos dois projetos enormes, que é o Educa Brasil, que você está mostrando aí, paradinho aí, o Educa Brasil. Um projeto muito grande, aqui com o Hugo. Projeto Educa Brasil, que também... Ah, com Mesa, isso mesmo, o Hugo Mesa, parceiro de trabalho.
Parceiro, amigo, Hugo.
Nossa, fantástico, uma pessoa fantástica.
Grande profissional.
De uma índole incrível, gosto muito dele. O Educa Brasil é um programa, bem, já ligado ao Uninter, em que eu trabalho com profissões. Qual é a minha preocupação hoje? Tem muita coisa na rede, mas o que de fato tem na rede, que é um peixe que nós podemos aproveitar? O que tem na rede que pode direcionar pessoas para suas profissões, para suas carreiras, ou que pode pelo menos dar um caminho para pais, para jovens? Ou eu digo assim: às vezes você tem 60 anos e você quer começar de novo. Mas como que eu começo de novo? Então, o Educa Brasil discute carreiras, né? Toda vez, eu estou falando de carreira, estou falando de profissão, olha aí eu com o Elton, né? Carreira, profissão.
Formatura.
Formaturas, eu nunca faltei a uma formatura, é um espaço brilhante pra gente, né? Um espaço brilhante. Aí o Educa Brasil tem essa pegada, né? Tem essa pegada de discutir profissão. Ele está em canal aberto. Nós vamos para o ano que vem para 7 programas em canal aberto, né? Nós vamos fazer uma transformação, porque muitos falam: a televisão não tem mais espaço. Não, a televisão tem muito espaço ainda. Muitas pessoas assistem ainda a televisão. Nós temos um público, o Uninter, né, o nosso público que está com a gente, ainda é um público que assiste a TV aberta, ainda é um público que está ligado, por exemplo, numa TV Cultura. Então, nós temos este projeto.
Estamos lá na TV Cultura agora, né? Duas horas e meia, se não me engano, por dia de programas nossos.
Isso mesmo. Então, assim, esse projeto, sabe, Benhur, que nasceu com o Educa Brasil, ele vira 7 ou 8 programas o ano que vem. Eu ainda estou desenhando isso com as questões, né? Um outro fato, com o amadurecimento da pesquisa dentro da escola, porque a escola tem um grande grupo de pesquisa em que o professor tem a honra, eu tenho a honra de trabalhar junto, nós somos líderes do grupo de pesquisa, são 7 linhas de pesquisa, e nós vamos, o ano que vem, adotar escolas. O que isso significa? O que hoje nós fazemos, que é trazer professores das escolas públicas para participar dos grupos de discussão e, por consequência, formar esses professores. Então, é um projeto que já está acontecendo esse ano, mas a gente está experimentando. A escola tem essa característica, né? Eu experimento e depois oficializo. Então, a gente experimenta e oficializa. Então, é um projeto de adoção de escolas para o ano que vem, para a formação dos professores, né? Então, isso vai acontecer o ano que vem. Então, quando a gente fala assim, separa a pública, a pessoa pública, a professora Dinamara, da pessoa... Não, porque as duas são duas sonhadoras em busca da educação, né? Legal. As duas são duas... É uma mulher só que vem de uma origem, e isso é muito importante, sabe, Benhur? As pessoas têm que pensar assim: ah, você está lá... Não. A gente está aqui porque fez um caminho de estudo, um caminho de trabalho muito longo. Não foi porque o Benhur olhou e falou: olha, tem uma pessoa lá. Não, estudou, fez. Então, isso tem que, para as novas gerações, tem que ser um exemplo, porque nós temos que lutar por esse país, né? Que tem que ter. Ontem eu conversava com o professor Wilson à noite e a gente falava justamente nisso. Esse país que precisa restabelecer um processo ético de construção do seu povo, com a sua identidade, com a identidade que nos construiu. Já falei muito.
Já entrou no discurso político aí. Você já tá na linha política. Falou com o Wilson, então, né? Deriva já para o conceito político, mas é muito interessante essas conversas com ele, são sempre produtivas. E eu tenho aqui vamos voltar para o Berté já na sequência para falar sobre a escola, né? Que a gente carinhosamente chama de escola de saúde, né? Mais rapidamente, né? Escola de saúde, todo mundo sabe que é a escola do Berté. Mas eu lembro do Rodrigo Berté quando começou a lecionar conosco lá na FATEC ainda, né? Eu acredito que foi lá em 2005, 2006, Berté, por aí que você começou a trabalhar.
2005,
você é dos antigão lá da época. Eu lembro que você ainda era secretário de meio ambiente lá da Fazenda Rio Grande,
isso,
né?
Isso mesmo.
E aí nossos coordenadores de curso vieram me falar, achamos um cara aí da Fazenda Rio Grande, não sei o quê. E ontem fomos numa festa lá na Fazenda Rio Grande. Ele mandou o motorista buscar a gente aqui para a gente poder beber lá, não dirigir. Eu lembro que foi primeira referência. Como assim? O professor mandou buscar vocês? Mandou o motorista buscar a gente aqui com o carro para ir até a festa lá na Fazenda Rio Grande, depois trouxe a gente de volta para Curitiba tal, porque ele queria confraternizar com a gente e tal. Ali foi a primeira referência ao professor Rodrigo Berté. A Dinamarca já é um pouca coisa mais recente. Nós ficamos ainda namorando um tempo aí, né, Dina? Você ainda tinha vínculos com o Positivo na época, né? E tinha teu filho, eu lembro bem, tinha teu filho lá fazendo a engenharia, e aí se pediu um prazo, e aí eu encontrei contigo lá na AMIL, numa consulta. Eu estava levando meu pai para uma consulta na AMIL, encontrei contigo lá. Eu disse, e agora? Está na hora? Você disse, tá. Eu falei, então venha, né? E vamos trabalhar juntos, mas já faz um bom tempo também, né? Nem lembro quando foi isso, poxa, mas já foi. Faz alguns anos aí. Então, são essas conquistas aí que a Uninter teve, né, e manteve, principalmente, e os resultados que a Uninter consegue, que obtém, decorrem exatamente disso, dessas pessoas especiais que nós temos, que compõem aí a Uninter de uma forma geral, né? Todos contribuem e muito para esse crescimento e para essa estabilização em cima de um processo de participação e de qualidade. E é algo que levamos muito tempo para conquistar, porque nos firmamos em cima da educação à distância, cursos à distância, e isso não foi fácil, né? Vocês são testemunha disso, o quanto a gente amassou o barro lá no começo, né? Com os estúdios ainda lá na aquele estúdiozinho pequenininho, improvisado, ainda lá na Água Verde, né? Mas fizemos bem feito desde o início, e por isso que a Uninter é o que é hoje, né? Então, obrigado aí por vocês terem essa fundamental participação aí. Berté, fala agora da nossa escola de saúde. Quantos cursos, enfim, como é que vocês estão projetando também, né, o que virá aí à frente? Superpolos, essas coisas todas aí.
Ótimo. Então, assim, professor, obrigado pela memória, e quero também recordar, né, que na época os coordenadores pediram que eu desse aula em 3 cursos, né? E aí até o senhor falou, mas você vai dar conta, né? Eu até achei, sabe que o senhor Benhur está chateado comigo que eu vou dar aula em 3 cursos já direto, assim, né? Preparar material e conteúdo, né? Eu falei, é um grande desafio. Aí, na sequência, eu lembro-me que o senhor chegou para mim e me deu uma encomenda, que era criar o curso de gestão hospitalar, o CST gestão hospitalar, o CST de gestão ambiental, e uma pós-graduação em meio ambiente e desenvolvimento, e uma pós-graduação em produção, gestão da produção industrial. Que aí foi aquela encomenda que o senhor pediu, e esses cursos hoje a gente ainda mantém eles com um grande número de alunos, né, com muitos alunos, né? E graças a Deus deu tudo certo. Bom, a nossa escola de saúde agora, fazendo essa memória, eu me sinto muito feliz com como a Dinamara falou, a gente consegue fazer as atividades sociais e às vezes desenvolver muitos trabalhos fora, mas porque a gente está dentro também de uma instituição muito séria. uma instituição que provê o nosso rendimento, o nosso salário, que nos ajuda muito nesse sentido. Isso é muito importante. Que aí a gente consegue também fazer algumas atividades fora e que são as atividades voltadas principalmente às questões de humanização. Na Escola de Saúde hoje, nós estamos com um grande projeto, que é os projetos do Superpolos. O Superpolos é uma unidade onde nós temos os cursos da área da saúde. Hoje, nós temos 8 cursos atualmente, que são a fisioterapia, nutrição, estética e cosmética. Nós temos a biomedicina, farmácia, paramedicina. São 8 cursos hoje dentro de um Superpolo. Por que um Superpolo? Superpolo é uma unidade onde o aluno ele está inserido num polo de apoio presencial de entorno, em alguns locais, em um raio de 100 quilômetros, 150 até 200 quilômetros. As atividades teóricas que vão sustentar a prática, ele vê em casa, no polo, e ele tem um agendamento das atividades práticas que ele vem fazendo no Superpolo. Por que no Superpolo? Porque o Superpolo é uma estrutura composta por laboratórios, por equipe técnica, com a mais alta tecnologia e performance para que os alunos possam desenvolver as suas práticas. Nós chegamos, em alguns cursos, a ter até quase 40% de atividade prática. As DCNs do Ministério da Educação dos Cursos, elas preveem uma quantidade X de prática, nós ultrapassamos esse processo. Por quê? Porque na pesquisa que nós fizemos em 2017-18, com egressos destes cursos de outras instituições, muitos dos egressos questionavam para nós, dizendo assim, parece que me faltou um pouquinho mais de aula prática, que quando eu fui fazer o estágio eu tive algumas dificuldades. Aí na conversa com os professores, com o professor Cristiano Caveião, com a nossa equipe, quando nós montamos o modelo, eu já coloquei de primeira assim, nós temos que ter mais atividade prática. O aluno tem que ir para o estágio sabendo o que ele vai fazer. Por exemplo, biomedicina. Ele vai para o estágio em um laboratório de análises clínicas. Um exemplo, ou ele pode ir para uma clínica de estética. Que o nosso curso, ele leva o aluno ou para análises clínicas ou para a estética. Ele tem que chegar lá e ele tem que ter o domínio de algumas coisas. Por exemplo, a microscopia. Ele tem que, no mínimo, pegar uma lâmina, né, fazer um laudo de um exame de sangue que foi indicado determinados parâmetros e ele tem que saber analisar. Então, isso, nos nossos laboratórios, ele vai aprender a fazer tudo isso. E aí, nós começamos com o primeiro Superpolo, Curitiba, o segundo Superpolo, Brasília, o terceiro Superpolo foi São José dos Campos e o quarto Superpolo, São Paulo, capital. Tem algumas fotos até que eu vou pedir para a Bárbara mostrar, da estrutura de São Paulo. Aqui, todo o nosso Superpolo, o professor Benhur Dinamara, nós temos uma equipe técnica que é contratada pela Uninter. Ela responde pela Uninter Sede, ela responde na nossa escola. Então, nós temos em cada local um técnico de laboratório, que é importante para a preparação dos materiais, atividades de trabalho, e um profissional de cada área do conhecimento onde o aluno vai fazer o seu curso. Nutrição, tem um especialista em nutrição. Farmácia, tem um especialista em farmácia. Fisioterapia, da mesma forma, para que aconteçam as práticas adequadamente que são orientadas pelo corpo docente de Curitiba, pela coordenação do curso da Uninter Sede, e eles, então, fazem as atividades com esse time. Pode passar, Bárbara. Aqui eu estou dando a palestra de abertura, pode passar, foi até num local aberto, né? Todos os laboratórios com muita tecnologia, todas esses materiais em acrílico que são partes da aula de anatomia, eles possuem um QR Code, o aluno pode tirar foto do QR Code e levar a imagem para casa para poder estudar. Isso é algo muito interessante. Tô
vendo, a tablet ali na mesa, né?
Tablet também, todos têm os tablets com o software de anatomia, por quê? Porque qualquer curso da área da saúde, a primeira disciplina que o aluno faz é anatomia. Anatomia por quê? Ele tem que conhecer o corpo humano, as funções do corpo humano. Mas conhecer com profundidade, porque daí ele vai para as áreas específicas do seu curso. Ele não pode avançar, né, se ele não fizer anatomia. Pode passar, Bárbara? Aqui a a equipe do Superpolo de São Paulo, Paulo, que é nosso gestor, isso, que é uma pessoa extraordinária, está conosco há muitos anos, né? E é interessante, professor Benho, que o Polo de São Paulo, ele está localizado na Líbero Badaró, é a parte histórica, né, de São Paulo, próximo à estação de trem Anhangabaú, aonde inclusive estamos próximos da prefeitura, próximos do metrô, é uma área bastante interessante da capital. Pode passar, Bárbara? Aqui nós temos já, assim, preparando o polo para o futuro curso de enfermagem também, então eles já estão preparados para isso. Aqui nós temos um boneco, né? A gente chama um boneco, né? Mas que faz várias funções, né? Aonde a gente faz as práticas, né? Pode passar. Então aqui nós temos uma sala que projeta um pronto atendimento. Ainda não tem uma UTI, né? Aqui em Curitiba nós já temos uma UTI. Então a gente tem aqui é uma recepção de um dos laboratórios, então é muito bonito. O Superpolo, ele tem 4 andares com 2 elevadores, muito interessante. Cada andar é um grande local de sala de laboratório, sala de recepção, onde os alunos têm a parte de se encontrarem, né, esperarem um pouquinho até começar a sua aula. Então é muito sofisticado o polo lá. Pode passar. A biblioteca, é muito importante que nós tenhamos os títulos adequados para a área da saúde, isso é muito importante, né? Então, além da biblioteca física, os nossos alunos têm acesso às nossas bibliotecas virtuais também. Pode passar, Bárbara? Aqui o laboratório de microscopia, você percebe que não é um ou dois
Chuveiro.
microscópios, né? São vários microscópios, né? Então, nós temos um aluno por microscópio, então é altamente sofisticado, material tudo novo, né? Nós até quando nós temos o gestor que ele tem a vontade de ter um superpolo, ele tem que entrar nas nossas regras, né? Não pode ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem que atender às normas que foram estabelecidas no Superpolo Curitiba. Olha só que interessante, né? Todos têm um microscópio binocular, né? É um microscópio com a sua objetiva e seu canhão é de alta resolução. Então isso é muito importante, não é qualquer tipo de microscópio. Então, a parte de microscopia nós levamos muito a sério, principalmente no curso de biomedicina. Biomedicina trabalha muito a parte de análises clínicas, né? Isso é muito importante. Pode passar, Bárbara? Eu acho que era só essas fotos que eu mandei, né? Eu acho que foram só essas mesmo. Então, isso é um modelo de São Paulo, e São Paulo está fazendo um trabalho maravilhoso. A nossa expansão agora, professor Benhor, nos próximos meses, nós temos a iminência, já estamos conversando semanalmente. O professor Cristiano Caveião e a Érica viajaram para Porto Alegre, para Recife, né, para fazer a visita em loco. Nós fizemos a visita para conhecer as instalações. Então, em setembro, nós teremos, provavelmente já no radar, a abertura do polo Superpolo Porto Alegre, centro, o Superpolo Recife, até final do ano Belo Horizonte, Ribeirão Preto e o polo próprio Rio de Janeiro, né? Onde nós teremos um polo, que vai ser um polo inter-Rio de Janeiro. Para março, nós temos Salvador e Campinas. Então, esse é o nosso programa a nossa projeção de ampliação da rede até o mês de março. E para o ano que vem, nós temos o curso de medicina veterinária, que está tão esperado, né? A enfermagem, que é algo também que está todo mundo esperando, né? Já foi aprovado o técnico em enfermagem, já saiu o nosso
Técnico.
edital, próximos meses já estaremos estruturando tudo isso, o curso de gastroenterologia.
Inclusive, o técnico, né, eu gostaria até de ressaltar que também a enfermagem, né, nós temos uma parceria estratégica aqui com o Hospital Erasto Gärtner, né? E Bertelli, esses dias me questionaram, né, mas tem que o hospital parceiro tem que ter, teria que ter especialidades e tal. E eu lembro de uma reunião que nós tivemos lá com os gestores do Erasto Gärtner, onde eles nos mostraram que, em função da oncologia, eles precisam ter quase todas as especialidades, né, para poder tratar, né, problemas oncológicos, né, situações aí de doenças oncológicas. Então, eles precisam ter as outras especialidades. Isso atendeu aí perfeitamente, então, a diretriz nesse sentido. Tanto é que o Erastinho, né, agora é um hospital geral, né, infantil geral, né, atende né, a gente tem visto aí na divulgação, né, maravilhoso lá, você também participou, você esteve lá, eu não lembro o nome da doutora, da diretora.
Doutora Mara.
É, e que também, e também uma nota digna aí de ressaltar foi que o gestor, o nome do gestor lá, BTAC, está mais novo, eu acho que você é o... Putz, escapou o nome dele.
Esqueci o nome dele agora também, professor.
Bom, o que mudou, né, o Erasto, né, é outro, né, hoje é uma gestão profissionalizada, enfim, e ele nos, assim, tinha uma reclamação interna, tinha uma reclamação que ele tentou fazer um curso lá de técnico em enfermagem e nunca conseguiu, né? E aí, com a parceria com a Uninter, com a Escola de Saúde, hoje nós já temos autorizado, já temos a portaria, saiu essa semana, né?
Sim.
A portaria da autorização de funcionamento do curso de enfermagem, técnico em enfermagem, só pode ser feito aqui, né, no Paraná, enfim, por Sim. enquanto, e em parceria com o Hospital Erasto Gerter. O curso superior de enfermagem também já foi avaliado, né, pela comissão de avaliação em loco, né, enviada pelo INEP, MEC, e tivemos a nota máxima, aí, né, 5, né, que vocês receberam aí os avaliadores em loco, né, essa avaliação não foi virtual, e agora estamos aguardando aí os próximos passos até a emissão e a publicação da portaria de autorização para lançarmos esse curso. Né?
Inclusive, professor, nós temos também agendado a visita da enfermagem presencial.
Enfermagem presencial.
E a visita de psicologia para o mês de agosto, né? Então, essa parceria com o Erasto, eles têm todas as especialidades necessárias, inclusive na semana passada nós entramos em contato até para conversar com a doutora Mara. Doutora Mara, sim, é uma pessoa muito especial, ela cuida de toda a parte de pesquisa do Erasto e do Erastinho. Eu, depois dessas visitas, me tornei doador de sangue do Erastinho, né? Então, já fiz 2 vezes doação de sangue lá, me senti muito, muito feliz por esse feito, né? Até porque as pessoas, uma das moças que me atendeu falou assim, olha, professor, como eu tenho sangue B negativo e ele é raro, ela disse, professor, essa sua bolsa aqui talvez ajude 2 crianças. Aquilo lá me mexeu comigo, legal, bastante, né? Mexeu. Então, eu fiz isso em dezembro, antes do Natal, era dia 22, antes de eu viajar. Fui lá e fiz a doação, né? Fiz a doação também em março, né? E agora eu vou ter que esperar um pouquinho até me recuperar bem. Para eu continuar fazendo, porque, assim, o Erasto, além de ser um grande parceiro da Uninter agora, ele entra dentro desse viés de humanização que a gente tem dentro da nossa escola. A outra questão também, professor, é que nós aprovamos o bacharelado em gerontologia, nós aprovamos o curso optometria, que é um curso que nós também, e o curso de psicanálise, bacharelado. Era um CST, nós preferimos e verificamos a legislação e a carga horária, né? E vamos fazer um bacharelado de 3 anos.
Fizemos esse é inovador, curso, né?
Isso mesmo.
Esse curso mesmo, não existe ainda, né?
Isso é um curso inovador. Nós já vimos algumas experiências desse curso, então para nós foi bastante interessante essa análise, né? E também dá uma notícia boa para vocês aí, que aí eu vou deixar a professora Dina também falar um pouquinho, senão nós vamos estender muito a nossa conversa, né? Eu quero dizer que eu motivei na semana passada um e-mail, que o professor também recebeu esse e-mail, para nós darmos continuidade na produção de álcool, né, para doação. E o nosso CEO aprovou a verba que eu pedi. E aí nós não vamos só fazer álcool, professor. A gente pensou o seguinte, nós vamos fazer um creme hidratante hipoalérgico para o lar dos idosos, que ele sofre muito com a questão da pele. Um shampoo hipoalérgico também. E resolvemos fazer um enxágue bucal também para os velhinhos, que muitos têm aquelas próteses móveis. E aí nós vamos fazer essa produção até o final de julho, começo de agosto. E vamos entregar em torno de 1.000 kits de álcool gel, 500 de creme hidratante, 500 de shampoo 200 ml e 500 de enxágue bucal 200 ml também.
Parabéns, olha, muito legal isso, uma iniciativa fantástica, principalmente a quem se destina, né? Muitas vezes esquecidos e não levados em consideração. Parabéns, Berté. Parabéns.
Estamos na luta, Dino.
Berté, é um lá, prazer. Dino. É um prazer te ouvir, Berté. É maravilhoso te ouvir, ver todos os projetos que a escola faz. E o bonito é ver esse nascimento, né, Benhuro? A escola vem, o Berté aí com a equipe que ele tem, fazendo esse nascimento da escola de saúde, um projeto que a gente precisa muito nesse país. É, eu vou fazer um resgate rápido para chegar na escola hoje, né, Benhuro? Quando você me encontrou lá na Mil. E desde aquele momento a gente pensou essa escola. Eu digo assim, a gente pensou, sonhou a escola que hoje tem 46 cursos. Não é, né? É uma escola gigante, né? Grandiosa, como diz o Rodrigo Berté. Uma escola de 46 cursos com mais de 100 mil alunos. É, projetos que nós fomos ao longo dos anos.
Isso só de graduação, né, Dina?
Só.
Só a graduação, né? É bom só. Ressaltar isso.
Isso
é maior
mesmo.
Que a grande maioria das grandes universidades Sim. brasileiras aí, né?
Sim, é uma coisa fantástica. E nós temos a EJA, né, Benhuri? Então, assim, a escola de educação é uma escola que tem a EJA, que para nós é primordial.
Educação de jovens e adultas para as pessoas que não conhecem as nossas siglas, né?
Bom Isso falar, mesmo, né? Com certeza. Então, tem a educação de jovens e adultos, e a educação de jovens e adultos dá essa possibilidade para a escola técnica, para os cursos de enfermagem, né? Na educação de jovens e adultos, e aí quando eu olho para os polos, eu digo assim, nós estamos numa expansão. Muitas pessoas dizem assim, Dina, mas é muito devagar. Mas é melhor todo dia você plantar uma semente do que você não plantar. Então, com a EJA, todo dia nós plantamos uma semente. Um dia era 10, hoje são mais de 50 polos pelo Brasil. Né?
É bom explicar por quê, né, Dina?
É, não, o que é credenciamento? É credenciamento individual.
Credenciamento individual, polo a polo, seguindo as regras de cada estado brasileiro.
Isso mesmo. Então, assim, e esse ano nós fizemos uma estratégia dentro da escola que foi estudar toda a legislação da EJA no país e oferecer uma possibilidade de... Aqui nós já estamos com documentação toda pronta, então a EJA vai num processo de expansão polo a polo, até nós chegarmos também a 700 polos para a EJA. Nós temos essa pretensão de chegar a 700. Nós sabemos que quando nós chegarmos a 700, a Uninter vai ter mais de graduação, mas não tem problema, a gente não tem preguiça. Na graduação, são todos esse número imenso de cursos, né, na formação de professores, na formação de bacharel. Nós temos, assim, ao longo dos anos, primeiro, foi uma expansão muito forte, como nós nos combinamos, né, professor Benhur, no passado. Depois, foram 2 anos de qualidade, eu passei de 2019 a 2021, trabalhando muito qualidade dentro da escola, revendo todos os processos. Hoje nós temos processos implantados de acolhimento, trabalhando com 7 indicadores, então muitas medições, isso é uma marca da escola, trabalhar com medições e trabalhar com qualidade e uma proximidade com os polos. Ontem à noite, eu dizia, ontem não, minto, anteontem, falando com o polo de Brasília, ela falou assim, professora, com todos esses alunos, eu pelo menos, de 40 em 45 dias, eu tenho o café com a diretora, que é a reunião com 50 estudantes, para conversar com esses estudantes, né? É um projeto grande, mas nós fazemos atendimentos personalizados. Quando você pensa assim, mas você está na educação à distância, EAD mesmo assim, esse processo de humanização que a gente tanto fala, ele precisa ser verdadeiro. Então, quando um estudante está fora da curva e você vai entender o que está acontecendo com aquele estudante, requer você conversar, requer você estudar aquele estudante para entender o que tem nas entrelinhas. Então, tem um processo dentro da escola de qualidade e de atendimento que nós fomos aprimorando ao longo do tempo. E eu sou muito feliz, sabe, professor Benhur? Dizia ontem para a equipe de exatas, se vocês estão bem, se vocês estão atendendo bem os estudantes, a professora Dinamara vai estar bem enquanto diretora, porque nós temos as regras, nós temos os parâmetros. Por consequência, a Uninter cada vez mais vai ocupar os seus espaços. Eu digo assim, hoje em Curitiba, nós temos uma vaga no Conselho Municipal, representado pela professora Gisele. Eu estou lá no Cinep, nas escolas particulares. Mas vejo, quando eu olho, assim, uma relação profícua com todos os conselhos. Olhar para o Conselho de Biologia no estado do Paraná e o Conselho de Biologia dizer assim, por que você não está fazendo tal coisa? O teu curso tem tanta qualidade e é isso que me aproxima mais ainda do professor Berté. A partir do ano que vem, por sugestão do Conselho de Biologia do Estado do Paraná, o nosso curso terá de biologia, bacharelado em ciências biológicas, análises clínicas. Então, o estudante que está fazendo bacharelado em biologia a partir do ano que vem, numa parceria com o professor Berté, tá? Dentro do Superpolos, olha aí, Suzy, vai ter essa especificidade. O aluno não vai só sair bacharel em biologia, ele vai sair bacharel em biologia com análises clínicas. E isso, né, professor Benho, é fruto de um projeto de diálogo sincero com os conselhos de classe, de estar com os conselhos de classe, de mostrar a esses conselhos, que como bem o nosso reitor lembra, nós trabalhamos com educação à distância. E vencer essas barreiras, vencer esses guetos que tem, é mostrar o que nós fazemos e ter a coragem de mostrar. Então, assim, é ir lá num conselho, mostrar o seu curso, discutir com os conselheiros, romper essas barreiras. Então, a escola vem para o ano que vem com esse diferencial. Vamos oferecer o curso de teologia e religiões, né? Mas não podemos esquecer, né, professor Benheur, a gente faz tanta coisa do que foi e o que é o telepresencial. Então, quando nós estamos aqui hoje, e hoje trabalhando com o telepresencial em pedagogia, administração, serviço social, né, e ADS, mas a Uninter deu um passo para fazer uma educação à distância diferente. E esse passo foi, assim, gestado aqui dentro, né? Eu me lembro muito bem do professor Benhur dizendo assim, a gente não vai trazer nenhum consultor de fora. Nós vamos fazer isso. Nós vamos pensar. Então, assim, o telepresencial, que é um plantio, de novo, é um plantio, é uma nova perspectiva de educação à distância, né? Uma educação à distância muito mais próxima do que nós já tínhamos, foi desenvolvido internamente dentro da Uninter, em busca com os polos, na capacitação com os professores, no entendimento dos professores para o que é o telepresencial. Então, nós fazemos tantos projetos que quando a gente vem para um programa desse, você fica pensando assim, nossa, olha o que o Berté fala, minha vontade é de ficar ouvindo, porque você inspira você cada vez mais crescer. Porque é o meu estudante que fez geografia, que no começo desse ano eu fiz uma palestra na escola dele no interior do sertão do Nordeste, porque ele virou diretor de escola e que já está no programa de mestrado. Então, isso é transformação de um povo, de uma nação, né? E é a mudança loco-regional, né, professor Benhur? Uma coisa que nós tínhamos medo lá no passado, quando discutíamos educação à distância, e eu estou falando passado mesmo da década de 90, tá, gente? Não estou falando de 2000, não. Mas era fazer cursos no sul do país e descaracterizar as pessoas nas suas distintas regiões. E a Uninter tem essa preocupação muito clara, né? Nós estamos, sim, localizados em Curitiba, mas nós temos 700 polos e lá se faz a educação à distância com a característica daquele povo, né? Quando a gente vê, eu não sei se eu te mandei essa semana ou semana passada, um aluno nosso que está vendendo no app já o jogo dele de reciclagem. Ele fez um app a partir das nossas práticas pedagógicas. Então, é um aluno que de uma prática pedagógica fez um produto, registrou esse produto e está vendendo. Então, isso é mudança. Então, não é um número de 46 cursos, mas é o que isso tudo está provocando nesse país e que nós, dentro da escola, eu digo assim, hoje é difícil a escola fazer cursos novos. Por quê? Porque a gente já fez um catálogo inteiro. Mas nós temos dentro da escola um projeto que é o projeto de vida. Quando um aluno nosso faz, você vê, o nosso exemplo de escola é o modelo dual, que é o modelo da Alemanha e da Espanha. Então, o aluno faz, eu vou dar um exemplo, ele faz letras. Mas, dentro de letras, ele tem as disciplinas que ele pode escolher. Por que que ele escolhe? Porque ele se aprofunda um pouco mais em outras disciplinas. Quando ele voltar para fazer outra graduação, essas disciplinas vão ser descontadas. Então, o tempo da outra graduação fica menor. Então, é um modelo que a gente trouxe lá da Espanha, lá da Alemanha. E, assim, às vezes as pessoas não percebem isso. Ah, é só uma disciplina, uma coisa para o aluno escolher. Não, tem todo um estudo, tem todo um trabalho. E que muda a vida das pessoas. Você vê, hoje o nosso número de alunos que retorna para a escola de educação, ele já fez um curso e volta, ultrapassa 10%, professor Benhur. Então, o aluno fez, porque ele fez e ele vai voltar, porque vai aproveitar ali o curso dele, vai aproveitar disciplinas. Porque nós sabemos que nessa sociedade não basta ter uma formação. Não basta ter um curso, não. Você precisa ter mais uma, mais outra. E no campo de professorado, principalmente, você hoje tem 10 aulas de língua portuguesa, mas você tem 2 de filosofia, então você precisa ter 2, 3 formações para conseguir formar as suas 40 horas semanais ou 60 horas, que é possível semanal, e ter pelo trabalho a dignidade humana, né? São os 2 grandes pilares. A emancipação humana é pelo trabalho e pela educação. Então, eu sou muito feliz, né, Berté? A gente fala assim, trabalha realizando o sonho de pessoas, mas também realizando os nossos sonhos, né? E garantindo aí um espaço de ser lembrado depois que a gente só piscar e virar uma estrela no céu, né?
Isso.
Então, é isso.
É muito gratificante, né? Porque vocês conseguem conquistar, né, e realizar, enfim, em qualquer lugar do Brasil, né, em qualquer situação, em qualquer cidade onde nós estejamos, o trabalho é personalizado. Né? Primeiro, a gente trabalha no sentido de que cada aluno é um ser humano, é uma pessoa, né, que está conosco, nos importa e nós tratamos como pessoa, como ser humano. Diferentemente de instituições que se preocupam mais com números, ações na bolsa, esse tipo de coisa. Então, essa humanização, como o Berté começou lá atrás falando, é fundamental na Uninter, e isso vem de cima, né? Vem do nosso mantenedor, do nosso chanceler, professor Pickler, esse conceito de humanização que nós conseguimos permear todos os níveis dentro da instituição. E os resultados acontecem, né? Isso não temos nenhuma dúvida em relação a isso. Uma hora de programa, eu ficaria mais outra falando com vocês aqui, mas é que o programa tem uma certa limitação também, senão a gente já estamos com uma outra reunião aqui, esperando já na ponta da agulha. Suas despedidas, por favor, Berté, e depois Dina.
Quero agradecer ao magnífico reitor pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho da nossa escola. Então, e agradeço muito a Uninter, né, por dar esse espaço para que a gente possa construir com muita liberdade, inclusive, os nossos sonhos, né, e tudo aquilo que a gente gosta muito de fazer, né. Quero agradecer também a professora doutora Dinamara Machado, minha grande parceira da Escola Superior de Educação, e que, com certeza, Dina, vamos fazer grandes parcerias, né? Dina é uma forma, viu, carinhosa, viu? Faremos muitas e muitas parcerias, e dizer a todos vocês, né? A Uninter é muito humanizada, tem os grandes pilares do conhecimento. Quem ainda, está pensando onde eu vou fazer um curso, né? Visite um polo, converse com os profissionais que estão lá no polo, assista uma aula de degustação ou uma atividade, um curso de extensão gratuito, temos muitos cursos de extensão gratuito, e você vai conhecer o grande comprometimento que essa instituição tem para o futuro desse país. Muito obrigado pela oportunidade.
Bem, eu sou muito grata a você, porque você me trouxe para a Uninter, então eu sou muito feliz, o nosso encontro na AMIL, eu, né, fazendo o exame, você levando seu pai, me deixou muito feliz, e eu estou aqui todo esse tempo, sou muito feliz aqui dentro dessa casa, e hoje a gente fala, a nossa instituição, né, somos aqui colaboradores, profissionais, mas é a nossa instituição, é a instituição que nos dá a dignidade humana pelo trabalho e, principalmente, a dignidade de continuar os nossos sonhos de vida pessoal, mas também chegar na vida de outras pessoas, né, e conduzir a nossa eternidade dessa forma. Então, eu sou muito grata a esse espaço. Sempre digo assim, a Uninter é preocupada com o estudante. Não, quando eu abro uma palestra, num evento, num curso de extensão, e que nós fazemos gratuitos, né? Se eu pego o exemplo que nós estamos discutindo os objetivos do milênio, sempre gratuitos, nós não estamos falando para os alunos da Uninter, nós estamos falando para o mundo. Né, para essa sala de aula do tamanho do mundo. Quando nós... você está cuidando só dos alunos e das pessoas externas? Não. Nós temos projetos direcionados para os nossos egressos. Né? O aluno que passou aqui deixou uma mensalidade, agora a gente não se preocupa mais com ele. Não. Existe essa preocupação com o egresso. Né? Nós temos dentro da reitoria esse projeto direcionado para o egresso, para aquele que já não está mais pagando a sua mensalidade, mas é um cidadão que esteve na Uninter, que ajudou a construir a história dessa instituição. Então, quando nós olhamos para esse projeto todo e digo assim, qual é a palavra que tem para dizer? gratidão. Por quê? Porque você está construindo a sua história, mas você está ajudando a construir a história de outras pessoas. Novidades sempre vão ter, né? A gente sempre vai criar algo novo, sempre vai acontecer, mas porque o nosso pilar central é o ser humano, né? O nosso pilar central é esse ser humano que evolui, é esse ser humano que busca por igualdade, que dentro da sua equidade vai ser respeitado, né? Então, é este ser humano que nós queremos. Até porque é muito um projeto de nação, um projeto de mundo. Então, fico muito agradecida. Os polos são meus parceiros, né? Eu sempre falo isso. Eu cresço muito com os polos, eu escuto muito com os polos, sofro muito com os polos quando eles não entendem, né? Porque estão arraigados, muitas vezes, de uma educação à distância, num modelo antigo, e nós estamos evoluindo. Mas é aprendizagem constante todos os dias. Muitíssimo obrigada, Berté, e nós vamos ser muito parceiros ainda em muitos projetos. Obrigada.
Valeu, obrigado mesmo aos dois pela presença aqui hoje, por abrilhantarem esse programa. Os acessos continuam, aí as pessoas ficam assistindo depois, afinal de contas estamos em horário de trabalho, né? Estamos aqui trabalhando também porque essas mensagens têm essa conotação profissional. Everton, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Bárbara, pela organização do programa também. Um excelente final de semana a todos, fiquem com Deus e estaremos aqui novamente na próxima semana, na próxima sexta-feira. Um forte abraço a todos.
Conversa com o Reitor.